Podcast Unesp.
Considerado um dos principais nomes da comunicação, do empresariado e do entretenimento da televisão brasileira, Silvio Santos morreu aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza H1N1, em 17 de agosto, na cidade de São Paulo. O comunicador foi enterrado domingo, dia 19, um dia antes da sua emissora, o SBT, completar 43 anos de existência. Silvio Santos, nome artístico de Cenoura Bravanel, nasceu no bairro da Lapa, na região central do Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930, então capital do Brasil e Distrito Federal. Filho primogênito de um casal de imigrantes judeus, Alberto Bravanel e Rebeca Caro, Silvio possuía outros 5 irmãos, Beatriz, Perla, Sara, Leon e Henrique. O nome Silvio surgiu por meio da sua mãe, que o chamava assim, pois era mais fácil para decorar. Já o sobrenome artístico apareceu quando mesmo foi participar do programa de Calouros, comandado pelo apresentador Jorge Cury e o produtor Mário Ramos, tendo dito momentos antes de entrar no ar, que todos os santos me ajudem. Trabalhando como camelô, vendedor e também atuando em algumas rádios, Silvio estreou na televisão no início da década de 60 como apresentador do Vamos Brincar de Forca, exibido pela TV Paulista, que posteriormente tornou-se o programa Silvio Santos, agrupamento de vários programas de auditório e quadros de enorme sucesso pelo país. Mais tarde, tornou-se proprietário do grupo Silvio Santos, conglomerado que inclui entre suas empresas o SBT, uma das maiores redes de televisão do país, a liderança Capitalização, a Telecena, a Jequiti e a TV Alphaville. O exímio comunicador nunca se aposentou oficialmente, porém afastou-se da televisão em 2022, quando, em setembro daquele ano, fez sua última gravação como apresentador. Em julho de 2024, foi internado com H1N1, a qual culminou em seu falecimento. Ele foi sepultado no cemitério israelita do Butantã, na região oeste da capital paulista. A cerimônia foi fechada ao público, restrita a amigos e parentes, atendendo a um pedido dele. O apresentador deixa a viúva Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978, e 6 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, essas do casamento com Iris, e Cíntia e Silvia, do primeiro casamento com Cidinha, que faleceu em 1977. Ele também deixa 14 netos e 4 bisnetos. Ana Silvia Lopes Médola, especialista em comunicação televisual e professora do curso de Rádio, Televisão e Internet do campus da Unesp em Bauru, faz um panorama da relevância da obra de Silvio Santos para a história da comunicação e da televisão brasileira.
Bom, o Silvio Santos, ele é notadamente alguém muito importante para a televisão brasileira e, de forma evidente, um dos maiores, se não o maior comunicador que a televisão brasileira já teve. O Silvio Santos, ele compreende o meio, ele compreende a dinâmica dessa possibilidade de comunicação em massa e utiliza de forma muito bem sucedida em todas, em todas as camadas, né, da complexidade deste veículo de comunicação de massa que foi o mais importante do século XX. Por quê? Porque a partir da segunda metade do século XX, a televisão se torna um meio audiovisual, ela é um meio audiovisual, ou seja, ela agrega elementos de mídias anteriores, como o cinema e o rádio, e ela circula numa esfera que não apenas é uma esfera pública, mas também uma esfera privada. A televisão adentra aos lares. E a televisão no Brasil, diferentemente de experiências de outros países, outras regiões do mundo, como a Europa, por exemplo, que teve uma televisão estatal, a televisão no Brasil ela se configura como uma televisão comercial e uma televisão voltada ao entretenimento. E Silvio Santos se apropria muito bem desse modo de funcionamento, porque além de atender aos seus negócios, né, comerciais, vide o baú da felicidade, que todos nós conhecemos, a dinâmica, como funciona, ela também é um meio que atinge todas as camadas da população, e principalmente aquelas camadas com pouca possibilidade de lazer, com poucos recursos para sair da periferia.
Entretenimentos, né?
Exatamente. A televisão no Brasil, ela é notadamente uma televisão voltada à promoção do entretenimento, e nisso o Silvio Santos está absolutamente sintonizado com esse propósito, ou mais, eu acho que é um dos casos de sucesso que reafirmam cada vez mais esse caráter de entretenimento sem um compromisso com, por exemplo, a promoção da cidadania. Você não observa no conteúdo dos programas, né, apresentados por Silvio Santos, uma preocupação com um resgate de uma visão mais crítica, de uma consciência, é um discurso que prioriza o bem-estar, a leveza, um olhar mais positivo sobre as coisas, mas sem uma reflexão. E nesse sentido, esse entretenimento, ele é, sem dúvida, uma brecha, uma válvula de relaxamento, de escape para uma população que tem, assim, no seu cotidiano, na organização da sua vida, muitos obstáculos, muitas dificuldades, muita pobreza, muita falta de possibilidade de entretenimento, e ele faz isso justamente no dia de domingo. O Silvio Santos, ele é um visionário à medida em que ele, por exemplo, olha, em 1962, quando ele começa com o programa dele na TV Paulista, depois ele passa para a TV Globo, onde ele compra um horário, né, para... Veja que ele já ali ele pratica a lógica da produção independente, desvinculada da organização e do funcionamento das emissoras. Porque no Brasil, ao contrário de outros países, o Brasil, a televisão, ela é verticalizada, ou seja, todos os processos de concepção, de produção, de exibição, de distribuição, está tudo centralizado no canal, na televisão. E ele não. Ele aluga o player, ele aluga o espaço na emissora e ele capitaliza aquele espaço, ele comercializa aquele espaço, ele promove os seus negócios, né, os seus interesses. Então, ele é realmente uma pessoa que compreende o meio em todas as suas interfaces, né? Eu acho que essa é uma pista de tamanho sucesso que ele faz. E uma outra particularidade do Silvio Santos, que essa, na verdade, é uma peculiaridade. Ele entende que a televisão requer uma autenticidade. Então, você veja que em muitos momentos dessa trajetória, ele foi passível de muitas críticas por essa autenticidade, por essa forma absolutamente.
Aleatória, né? Aleatória.
Exato, exato. Então, ele tem realmente uma relevância à medida em que ele ajudou a fazer com que muitos discípulos compreendessem o que seria necessário para ser um comunicador, para estabelecer um diálogo com um segmento de público.
Professora, a senhora utilizou há pouco a palavra discípulo. Nesse sentido, apesar das filhas assumirem agora a emissora, com base nas características dele, a senhora vê algum discípulo, como de comunicador assim, que se aproxima mais dessa figura que ele se tornou?
Eu não vejo, eu não vejo. Eu acho ele muito único. E é importante também que a gente compreenda que a televisão é um meio sócio-letal. ele se relaciona com o momento cultural, com as condições culturais, com a evolução da tecnologia, com as dinâmicas de processamento e distribuição desses conteúdos. Então, ele nasce e cresce praticamente junto com a televisão, porque a televisão no nosso país foi instalada em 1950, mas ainda era uma televisão ao vivo até o final da década de 50. No início de 60, com as gravações, ele nasce com essa televisão, ele vai aprendendo, ele vai fazendo de forma muito, muito astuta. Ele observa o que se faz fora, o que é sucesso fora, entendendo que a nossa televisão tinha esse caráter comercial como a televisão americana. Ele participa dos fóruns, das feiras, onde esses conteúdos eram disponibilizados, e ele traz os formatos para serem introduzidos no seu, na sua televisão. Veja você, isso é de uma sensibilidade muito grande. Por quê? Porque ele só vai comprar produtos importados, produtos prontos, para além dos filmes, né, que eram distribuídos pelas distribuidoras cinematográficas, ele só vai comprar produções de uma Televisa, que é uma televisão latina, que trabalha com um melodrama, né? Ele vai compreender aquela estética muito, muito circense de um Chaves, de um Chapolin Colorado. Então, ele tem um feeling, né? Uma percepção muito aguçada sobre e entender o que era este seu público. Um público de classe C, D, um público que precisava de uma comunicação muito direta, então ele tem essa característica única de compreender, trazer esses quadros. Nossa, quantos quadros! Topa Tudo com Dinheiro, Porta da Esperança.
Quero Morar Comigo.
Boa Noite Cinderela, onde Boa Noite Cinderela era uma outra conotação, era a menininha que tinha um sapatinho de cristal e ganhava todos aqueles produtos.
Domingo no Parque, né?
Domingo no Parque. Então, e aí ele vai, formata, traz e conduz isso. Então, eu acho muito difícil que ele tenha um sucessor por essas características como comunicador.
E no seu ponto de vista, qual o legado que o Silvio deixa?
Eu penso que o legado do Silvio Santos está atrelado a um caráter mais simbólico e no imaginário coletivo de um segmento da população muito carente de atenção, o imaginário de quem compreendia, até do ponto de vista da chacota ou da quem quer dinheiro, quem quer dinheiro. Veja você que um dos maiores problemas, né, dessas classes menos favorecidas é que você não tem recurso, você não tem dinheiro para as suas necessidades básicas, né? Então, olhe, é algo que se você lançar um olhar mais crítico, você vê que ele cria um contraponto, uma contradição entre o que é real e esse escape do que é a diversão, o lazer, né? Criando uma espécie de uma distensão sobre algo tão premente, tão, tão, tão difícil. Eu acho que ele tinha, eu não sei se conscientemente ou não, mas eu acho que isso fazia uma ligação muito direta, muito rápida, com o que era importante para essas pessoas e o que essas pessoas sabiam inconscientemente dessa privação e como isso talvez sublimava um desejo, uma necessidade que não seria, mas enchendo de quê? De esperança, trazendo uma perspectiva, uma possibilidade, ainda que na lógica do acaso, ainda que na lógica de uma participação, com a qual ele ganhava, ele rentabilizava. Porque nessa esperança, as pessoas compravam o baú da felicidade. Nessa esperança, as pessoas se inscreviam para a porta da esperança. Você entende?
Claro, tanto que isso foi tão além que quantas vezes já se cogitou eles candidatarem à presidência?
Pois
é. As pessoas apostavam, acreditavam nesse imaginário, né?
Pois é, porque ele era uma pessoa que atendia. Mas veja, no fundo, ele era um empresário cuja matéria, a prima, quer dizer, de onde ele extraía o seu lucro, era de vender esta esperança, essa ilusão, essa alegria, esse divertimento, e que, não, no meu entendimento, não tem uma aderência ao papel, por exemplo, de uma emissora, de uma televisão que seja comprometida com a promoção da evolução mesmo, socioeconômica, cultural, da nossa sociedade. Então, essa crítica, eu penso que ela é passível de ser feita.
Agora, já da ótica acadêmica, qual a influência da obra dele, professor? Existem estudos nesse sentido? Como a academia olha para o Silvio Santos? Ou faltam pesquisas?
Olha, eu acho que o Silvio Santos é um objeto de investigação acadêmica muito interessante. Ele foi tema de trabalhos de conclusão de cursos, de artigos científicos, teses de doutorado, mas eu penso que ainda falta, ainda tem uma lacuna. E talvez o distanciamento, né, no tempo para essa observação seja também interessante. Mas, assim, essa carência, que eu vejo que existem trabalhos que datam da década de 90, de 60, porque ele sempre... Assim, mas nesse período... eram muito escassos. Eu peguei aqui um trabalho da editora Brasiliense, que é um livro da professora Maria Tereza Fraga Rocco, de 1989, em que ela vai fazer uma análise dos discursos verbais na televisão. E um dos objetos, não é o único, mas um dos objetos são os programas do Silvio Santos. Agora, é importante, e ela faz isso na análise do discurso, na literatura, mas a gente tem análises sociológicas, análises psicológicas, análises de conteúdo que mostram como se dá uma certa visão preconceituosa sobre determinados gêneros, determinados segmentos da população, análises que apontam para uma relação entre o apresentador e os convidados que pode ser entendida como uma espécie de um assédio moral, sabe, numa linguagem mais autoritária. Então, todos esses elementos, eles estão presentes principalmente nos programas, e são passíveis de trabalhos. Eu não tive tempo de elencar quantos trabalhos científicos, mas existem trabalhos científicos. Agora, é importante entender que essas análises, elas estão na mesma trilha de um olhar da academia muito restrito, eu diria, muito preconceituoso num primeiro momento, porque a academia no Brasil sempre viu a televisão, ou o início da televisão, como algo que não seria digno de ser observado do ponto de vista acadêmico. Então, o preconceito aos meios de comunicação de massa, eu citaria principalmente o rádio e a televisão, nos primórdios, ele era algo muito, muito presente, muito evidente. Um dos nossos teóricos da área de televisão e de rádio, Arlindo Machado, foi professor da USP, da PUC de São Paulo, escritor de inúmeros livros, ele tem um livro intitulado A Televisão Levada a Sério, onde ele discute essa questão, que a televisão precisava ser levada a sério, né? Porque como um meio que atinge a população e que forma uma cultura, e que ele precisava... Então, eu penso que o Silvio Santos está nesse escopo. Talvez agora, com o falecimento dele, talvez novos, outros trabalhos aconteçam. Tem, mas não na proporção e dando a devida relevância para esse objeto como ele efetivamente teve. No início, nós tínhamos essa postura da academia em relação à televisão e ao rádio. Uhum. Hoje, isso já sofreu uma mudança significativa. A ciência e tecnologia hoje, o trabalho dos programas de pós-graduação, uhum, a existência de faculdades, uhum, de comunicação, uhum, tudo isso já... E assim, e o indicativo do quão essa sociedade midiatizada sofre, é afetada pelos conteúdos midiáticos, quer dizer, tudo isso já mudou essa percepção de cientistas sobre os meios de comunicação. Então, nós temos hoje filósofos, sociólogos, antropólogos, que já têm um outro olhar sobre a comunicação e o seu impacto na sociedade. Então, quando eu disse, era no começo. Quando eu digo começo, eu estou dizendo década de 80, década de 90. Uhum. Então, a gente tem centros de pesquisa, grupos de trabalho nos congressos, é algo que vem com o início dos anos 2000, final dos anos 90 apenas.
Professor, agora nós vivemos, né, a era digital, de streamings e tal. Ele ainda tinha uma audiência significativa na TV aberta. Qual será o desafio das filhas e da própria emissora em dar continuidade com os novos meios de comunicação e atingir públicos de novas gerações?
Eu vejo, Renato, que a gente vive um momento assim, de inflexão. E que não atinge exclusivamente o SBT. Eu acho que atinge, algo do ecossistema midiático. Veja, o SBT lançou o seu portal SBT+, que é uma plataforma de streaming, onde está lá a sua programação e os seus conteúdos. A Globo já faz desde os anos 2000, né? No começo dos anos 2000, a Globo ela inicia com o projeto Globo Media Center, que vai fazendo a migração de todo o seu conteúdo analógico para o digital, se preparando para esse momento. As outras emissoras, e entre elas o SBT, a gente não vê esses projetos de médio e longo prazo. O Silvio Santos, quando ele inaugura o complexo em Anhanguera, que foi depois do Projac, mas veja que ele tem uma dinâmica muito concentrada e assim, vamos produzir novela. Ele começa a produzir novela. Daqui a pouco ele descontinua a novela. Vamos fazer a Eliana para cá, vamos fazer um programa com a Eliana. 3 meses depois descontinua a Eliana, ela fica lá com o negócio dos dedinhos. Então, assim, o programa tem um horário, mas depois ele pula para outro. O programa do seu terminador. Então, nunca teve assim, um planejamento. Bom, Ocorre que as herdeiras estão lá há algum tempo, já que ele já se afastou, né? Em 22 foi a comemoração dos 60 anos. Então, eu não sei lhe dizer, e eu acredito até que isso deva estar ocorrendo, a emissora deve estar se planejando para esse momento, onde você tem o quê? Você tem um sistema plataformizado. Né? Porque a plataformização da economia, a plataformização de todos os setores produtivos também está presente na comunicação. Na comunicação. Então, eu imagino, eu acredito que, olhando a influência dessas big techs, olhando como esse sistema digital está organizado, eu acredito que eles estejam se preparando para essa transição. Por quê? Porque há uma questão geracional no consumo de televisão. Eu dou aula no curso de rádio, televisão e internet, e os nossos alunos, eles não consomem televisão. Eles consomem conteúdos televisivos nas plataformas. Mas não os imagino 2, 3, 4 horas assistindo o Silvio Santos num domingo. Eles maratonam as séries americanas. Uhum. Inclusive, hoje até fiz um adendo de uma aula que estava dando, de que, veja, falei, olha, vocês não veem televisão, que é o setor produtivo onde vocês vão atuar. Não ouvem rádio, que é o setor produtivo onde vocês vão atuar. Então, vocês operam por demanda. Então, vocês precisam saber muito bem o que vocês querem, para que público vocês vão falar, produzir um material de muita qualidade. Por quê? Porque você está vivendo a lógica da atenção. Você tem que chamar a atenção do seu consumidor. Você tem que ter uma estratégia de marketing que traga esse consumidor. Então, eu acredito que as herdeiras, né, estejam atentas a essa transformação, porque todo essa empresa, esse império, foi erguido, estruturado por um eixo dorsal que era a figura do Silvio Santos. Então, vão ter que se reinventar. E a gente tem tido exemplos de... No caso, acho que a Globo é mais sucedida, porque a Rede Globo sempre teve projeto. Embora ela seja da família Marinho, ela sempre contou com a ação empresarial e profissional do negócio, né? Então, é difícil a gente fazer previsões, mas eu acredito que todas as marcas, os indícios de que é possível pensar um outro modelo, eu acho que isso esteja em vigor. Ainda teremos, por exemplo, na televisão aberta, um grande meio de grande alcance, com certeza. O Silvio, por exemplo, ele foi muito sensível, ele não tirou a programação infantil do canal aberto dele. Uhum. Todos os outros tiraram, quando a publicidade começou a ser restritiva, né, para determinados conteúdos, ele manteve, porque ele pensava no público. E você forma público de televisão de criança, você não forma público quando você é adulto. Existe um público que não tem o privilégio e o acesso aos conteúdos de streaming.
Claro, e muito grande ainda no Brasil. É grande esse público.
Então, veja, eu não sei qual vai ser, como eles vão encaminhar, mas esses dois sistemas tendem a se complementar e a caminharem junto. Mas, de qualquer forma, é a produção de conteúdo, e aí, assim, nisso ele é único, a produção de conteúdo, e este conteúdo que só ele conseguia fazer, ele teve discípulos, o Gugu Liberato, ele chamou o Portioli, tem o outro lá, mas nenhum tem consegue alcançar a particularidade que como ele fazia. Ele era realmente o Silvio Santos.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.